gente às vezes se pergunta como é que é o reino de Deus, né? E dentro desse tema tem uma parábola em que, mais uma vez, Jesus tenta fazer uma relação de como é o reino de Deus para as coisas que nós estamos vivenciando. E ele começa dizendo bem assim na parábola: o reino de Deus é semelhante a um rei, que é a parábola do festim de núpcias. O reino de Deus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias do seu filho, enviou os servidores para chamar as núpcias àqueles que foram convidados. Mas esses se recusaram a vir. Ele então enviou outros com a ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei o jantar, fiz matar meus bois e tudo que havia feito cevar. Vinde as núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo, o outro aos seus negócios, e outros ainda se apoderaram dos seus servidores e os mataram após terem feito vários ultrajes. O rei, tendo sabendo disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos servidores: o festim está preparado, mas aqueles que haviam sido chamados não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Os servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e, tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrou sem ter a roupa nupcial? E este homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas. E aí haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Eu fiz questão de ler a parábola para a gente poder relacionar a alegoria que ela nos conta, para a gente poder entender o que ele quis dizer exatamente com esse chamamento. Então essas núpcias que ele nos conta é a aliança do povo com Deus. Então ele nos chama para que nós possamos fazer essa aliança, essa núpcia com ele, que passamos então a viver juntos sob o mesmo teto. E ele diz que foram convidados, porém se recusaram a vir. Nós sabemos pela história que o povo hebreu foi o primeiro povo a receber o chamamento, a ser considerado o povo escolhido, porém, se perderam em algumas questões pelo caminho e não seguiram, não abençoaram e não concluíram essa aliança que foi oferecida. Depois vieram os profetas nos dando outros chamados. Veio Jesus, por fim, e espalhou, como conta no fim, a todos. A mensagem dele não foi direcionada a um único povo. Ele pregava a todos aqueles que quisessem ouvir, a todos aqueles que se dispusessem. Mas muitos se apresentaram, né? Como ele conta. E aquele homem que ele usa como exemplo, de que estava naquela festa, porém sem a roupa nupcial, quando interpelado o que estava fazendo ali ou como havia entrado ali, aqui ele diz: o homem permaneceu mudo. Por que que aquela pessoa, nesse exemplo, haveria permanecido muda? Não haveria de ter tentado se explicar o porquê estava ali? A roupa nupcial que ele não tinha, nada mais é do que o nosso corpo espiritual. O nosso corpo físico, nós podemos olhar uns aos outros sem nos realmente reconhecer quem somos. Porque as nossas vestes ou a forma como nós nos apresentamos pode deixar aparecer outra coisa. Mas o corpo espiritual, que é como os espíritos se veem, ele não permite enganos. Aquele homem, quando foi chamado, ele não poderia dizer nada, tentar se explicar, porque aparecia na forma como ele se apresentava. E ele não tinha a pureza necessária para estar ali, para fazer essa aliança. Ele foi chamado, mas não foi escolhido, não por Deus. Ele não se colocou a ponto de ser escolhido. A escolha significa o quê? Seguirmos aquilo que nos está sendo oferecido. O que essa aliança com Deus nos oferece? O que Jesus nos fala do reino de Deus? O que nós poderíamos encontrar quando estivéssemos perante Ele? Então, a questão do que nós realmente fazemos com os nossos dons, com as nossas oportunidades, ou com todos esses chamados que chegam até nós todos os dias, são grandes oportunidades. Aqui ele fala de uma forma alegórica, através de um longo período de tempo, de todos os chamados, de todas as informações que chegaram até o povo. Mas ainda hoje a gente continua tendo vários acessos. Esse livro, que é o Evangelho, ele está sobrevivendo há mais de 2000 anos. Essas parábolas que falam de histórias e que a gente às vezes não consegue traduzir elas ou entender o que elas querem dizer, elas contam situações que ainda acontecem hoje, que nós ainda não conseguimos colocar para fora a necessidade que nós temos de abandonarmos alguns vícios, algumas ideias erradas que nós temos. A tal da porta estreita, que é a porta que nos leva a essa aliança. Por que ela é estreita? Porque a porta larga é a porta da satisfação pessoal. É a porta de tudo aquilo que a gente considera que é bom, mas que na verdade é uma ilusão. E nós vivemos, às vezes, a vida toda em cima dessa ilusão. E uma ilusão material, uma ilusão pela satisfação dos nossos sentidos, e que quando a gente realmente precisa da nossa base, a gente vai verificar que não juntou nada, não construiu nada para nos dar a sustentação necessária. Então, usando até um exemplo nosso aqui, uma noite fria, chuvosa, em que a gente poderia estar em casa, confortavelmente, satisfazendo os nossos sentidos, assistindo alguma coisa, comendo, bebendo, conversando, tendo momentos de alegria, de satisfação, mas a gente escolheu estar aqui. Mas a gente escolheu estar aqui por um motivo, que é uma necessidade que nós temos. Nós estamos buscando algo para satisfazer uma necessidade que nós temos, ou um problema que surgiu e que a gente está tentando descobrir. Ou simplesmente a gente está fazendo essa base de sustentação para que ali na frente ela sirva para realmente nos sustentar, nos dar um norte, um caminho. Então nós estamos ouvindo um pouco desse chamado. Estamos aproveitando, às vezes, não por ser a casa espírita, não é o lugar, mas é o movimento que nós fazemos, que é o que significa. A religiosidade, ela é bastante ampla. Cada um de nós pode encontrar ela aonde se sinta bem. Então é um movimento que nós fazemos, é que vai nos dar algumas certezas, vai nos mostrar algumas verdades, vai nos dar algumas calmas, paciências, entendimentos tão necessários para a nossa vida. E para fazer essa caminhada, essa mudança, para poder ouvir esse chamado, é preciso que a gente tenha atitude. Porque nós ouvimos, mas muitas vezes nós, como diz no exemplo ali, né? A gente vai cuidar das nossas coisas, vai para casa, vai atrás dos nossos afazeres e a gente vai deixando as coisas para depois. E a gente está percebendo que o nosso meio todo, ele está envolvido em grandes problemáticas. A gente percebe situações ocorrendo ao nosso redor, próximas ou nem tão próximas, em que a gente consegue identificar até de quem é a culpa, consegue apontar o dedo. Mas simplesmente isso não faz com que as coisas se resolvam. Identificar o problema e saber quem causou não resolve os problemas que nós estamos envolvidos. E a gente pode pegar os problemas em qualquer esfera, saindo da nossa casa, onde se nós não nos envolvermos com as coisas, ou não envolvermos a todos com tudo que acontece ali, vai dar problema, e a gente vai ampliando, até chegar a nível de país ou mundo, em que a gente tem uma posição de esperar que alguém faça a nossa parte, o que nós precisamos fazer. Os outros, o que fizerem, pode até refletir em nós, mas diretamente é o que eu faço que vai mudar aquilo que eu tenho dentro. Essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento, principalmente, ela é individual. Quando se fala de muitos são chamados, não só em pessoas foram chamadas, mas as situações que ocorrem todos os dias que nos chamam, que nós insistentemente somos lembrados da nossa origem e das nossas necessidades. Aqui no Evangelho, ele nos diz numa frase curta que o cristão é reconhecido pelas suas obras. Não pelo que ele pensa, pelo que ele professa, pelo que ele acredita, mas é pelo que ele faz. Aquela roupa nupcial ali que a parábola fala, ela é construída através do que a gente vai fazendo. É como se a gente fosse tecendo ela dia a dia, até deixá-la pronta. Então a gente realmente tem que tecer, porque a gente não vai achar uma loja para comprar ela pronta. Se achar, não vai servir. Então, quantas vezes nós recebemos esse chamado? Quantas vezes a gente escutou esse chamado, percebeu ele? Quantas vezes a gente parou e pensou, será que eu não tenho que fazer alguma coisa diferente para mudar a situação ao qual eu me encontro? Se eu ficar apenas esperando, será que vai surtir algum efeito? Será que vai acontecer alguma mudança? Ao mesmo tempo que fica um chamado de que a gente possa realmente colocar a mão, né, na consciência, fica também um alento de que nós nunca estamos e nem estivemos sozinhos. A gente sempre diz, né, que no momento que a gente decide qual caminho que a gente vai seguir, o apoio sempre ocorre. A espiritualidade, ela está aguardando o nosso movimento para se juntar a nós. E que esses nossos movimentos possam ser, então, bons movimentos, boas direções, para que aqueles que nos acompanham também possam ser os bons, aqueles que querem fazer a coisa se modificar. Já que a gente fala tanto, né, de que maldade e coisas ruins estão acontecendo, a gente precisa provocar as coisas boas, fazer com que elas comecem a brotar. Assim como as hortas, e onde a gente planta e cuida, o bem também. A gente tem que cultivar ele para que ele possa crescer e se espalhar. Então, a ideia de muitos são os chamados é além de todos aqueles que receberam, mas também a ideia de quantas vezes a gente está sendo chamado. Enquanto as oportunidades surgem no nosso dia, que muitas vezes a gente pede em oração, Deus, me dê isso, me dê aquilo, e na verdade Ele está colocando no nosso caminho, através de situações muitas vezes difíceis, aquilo que a gente está pedindo. E a gente não está percebendo.